O presidente da China, Xi Jinping, iniciou pelo Brasil a sua segunda viagem à América Latina, que tem o objetivo de estreitar as relações diplomáticas e comerciais com todo o continente.
Em junho do ano passado, o chefe de Estado chinês visitou o México, a Costa Rica e Trinidad e Tobago. Agora, entre os dias 13 e 23 de julho, além do Brasil, o governante chinês vai fazer uma escala na Argentina, Venezuela e Cuba.
Bom, entre os compromissos agendados em solo brasileiro está a participação na sexta cúpula dos BRICS, que começa hoje lá em Fortaleza. BRICS, grupo de países em desenvolvimento, né, os chamados emergentes, formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
O Brasil e a China mantêm relações diplomáticas desde 1974. Uma parceria que se consolidou e fez do gigante chinês o maior parceiro comercial do governo brasileiro. Para você ter uma ideia, só o ano passado, o comércio entre os dois países atingiu 90 bilhões de dólares.
Bom, para falar das expectativas dessa visita do presidente chinês para a economia brasileira, está na ponta da linha conosco o economista da Confederação Nacional da Indústria, especialista em comércio com a China, Fabrício Panzini. Muito bom dia, Fabrício, ou seria melhor dizer ni hao?
Bom dia a todos, ni hao, bom dia para vocês, para os ouvintes também.
Bom, Fabrício, a gente sabe que as relações da indústria brasileira com a indústria chinesa são de amor e ódio, né? Há muita complementaridade, mas há também muita concorrência, né, dos produtos brasileiros com os produtos chineses. O que, que você acha que qual dessas características hoje é a principal, a complementaridade ou a concorrência?
Olha, sem dúvida que elas convivem juntos, né? Eu acho que para uma indústria mais moderna no Brasil, para um crescimento maior do Brasil, pensando um futuro, eu acho que a gente deve focar naquilo que tem mais ganhos para o Brasil. Não dá para esquecer que, claro, que a China exerce uma pressão competitiva muito forte para a indústria brasileira, né? Você estava mencionando que é o nosso maior parceiro comercial. É o maior saldo comercial do Brasil, inclusive, mas é também o maior déficit em bens industrializados, né? Então a China está aí nesse um lado muito positivo e um lado talvez mais negativo.
Qual o tamanho desse déficit?
O déficit em manufaturados é de 35 bilhões. É o maior que nós temos bilateralmente com qualquer país, né?
E aí tem de tudo, né? Desde produtos de altíssima tecnologia até o produto chinês, entre aspas, naquela concepção que se torna cada vez mais obsoleta de produtos sem importância, né?
Exatamente, tem de tudo. A China tem, ao longo dos anos, agregado tecnologia a todos os seus produtos, feito uma política industrial e de educação dentro do seu país e sabem onde quer chegar, né? Querem ter uma indústria mais competitiva e mais inovadora, sendo referência com produtos de referência no mundo todo.
Agora, Fabrício Panzini, amanhã você, inclusive, vai fazer parte, né, de uma reunião da CNI, com 200 empresários chineses. Na sua avaliação, Fabrício, quais os segmentos da economia vão ser beneficiados?
Bom, como você disse, amanhã nós temos aqui na CNI ao redor de 200 chineses e mais quase 200 brasileiros também para uma reunião. O que eu acredito é que há ganhos de curto prazo que são importantes, principalmente em áreas em que o Brasil é carente. E eu vou citar, acho que o exemplo mais óbvio, que são os investimentos chineses em infraestrutura no Brasil, né? Há muitos chineses interessados nos projetos de concessão do Brasil, inclusive de ferrovias, né? Empresas chinesas de ferrovias por aqui. Mas não é só esse setor, né? Acho que o setor do agronegócio também pode ganhar com investimentos chineses e também a indústria, que tem acompanhado também o crescimento do interesse chinês em investir em abrir fábricas aqui de máquinas, equipamentos, autopeças, enfim, eletrônicos. Acho que há muitos negócios para se fazer ainda.
Bom, Fabrício, hoje temos lá em Fortaleza a reunião dos BRICS, né, em que Brasil e China têm liderança, né? É claro que é um grupo mais equilibrado, mas não dá para deixar de ressaltar a liderança que o Brasil tem em alguns setores, a liderança que a China tem em outros setores. E eles chegaram a um consenso que muita gente achava difícil, né, de acontecer, que é a criação, talvez as duas grandes medidas, né, de institucionalização do grupo, que é a criação de um banco, de um fundo, né? E também a possibilidade de que as trocas comerciais entre esses países sejam convertidas diretamente de moeda a moeda, né? Do real para o renminbi e para o rublo, sem precisar passar pelo padrão dólar, o que pode, né, gerar algum benefício. Eu queria que você falasse dessas medidas, do potencial, por exemplo, de financiamento que esses bancos podem ter para esses países. Como é que você está verificando esse grau de institucionalização que estamos alcançando? Lembrando que a própria sigla, né, BRICS, criada por um economista, se não estou enganado, do Goldman Sachs, é relativamente recente, é coisa de 10, 15 anos atrás, e parece estar ganhando um grau de institucionalização que, repito, muita gente considerava muito difícil de acontecer até bem pouco tempo atrás.
Exatamente. Eu acho que o BRICS desperta em muita gente, né, o interesse e também um pouco de ceticismo, né, de para onde é que esse bloco vai, né? Mas eu acho que você ressaltou muito bem. É um bloco jovem. De fato, tem 15 anos que foi falada a frase, né, dos BRICS, colocado esses países no mesmo lugar, mas institucionalmente os governos vêm tendo encontros muito mais recentemente, né? Se eu não me engano, é a sexta cúpula dos BRICS agora, né? E a cúpula empresarial é apenas o segundo ano dela, né? Então, há muito que os países ainda têm que se conhecer, né? Eu acho que, inevitavelmente, os ganhos maiores dos BRICS são ganhos políticos, né, dos países, né? E é para isso que os países se juntaram, né?
A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, os industriais brasileiros, o empresariado, de um modo geral, vê com bons olhos essa possibilidade de se abandonar o padrão dólar para as trocas entre esses países?
Olha, qualquer medida para facilitar o comércio é uma medida boa. E eu acho que eliminar o dólar das transações pode trazer uma redução do custo do empresário, principalmente aquele empresário de menor porte. Então é uma notícia boa, uma notícia importante. Espero que seja implementado num prazo curto, né?
E pode ajudar a contornar os ataques especulativos que volta e meia acontecem contra as moedas, né? No caso da China, menos, mas no caso do Brasil e Rússia, por exemplo, acontecem muitos ataques especulativos contra a moeda, né?
São moedas mais instáveis, mais sujeitas ao humor internacional, e sem dúvida isso também pode contribuir.
Perfeito. Fabrício, então, de um modo geral, o balanço é positivo dessa aproximação maior entre Brasil, Rússia, Índia e China, né?
Sim, balanço positivo e principalmente no evento de amanhã aqui com os chineses, acredito que vamos poder explorar muito mais os projetos de investimento que os chineses, enfim, têm interesse de desenvolver no Brasil, né? Avançaram muito nos últimos anos, né? Antes eles vinham apenas para recursos naturais e energéticos, e hoje em dia já estão espalhados, diversificados em várias áreas da economia brasileira.
Para concluir, esse bloco nasce BRIC, né? A expressão inicial criada pelo... Me fugiu agora o nome do economista, acho que Newman, né?
Newman, o sobrenome dele.
Isso. Ele era BRIC apenas, né? Depois, o próprio grupo percebeu que poderia haver uma complementaridade e estrategicamente ser muito bom se incluísse o S de South Africa, né, de África do Sul. E agora o Brasil está num lobby aí, não se sabe até que ponto isso é real, mas para que a Argentina também possa entrar nesse grupo e viraria um BRICSA, né? Como é que a indústria vê isso, diante inclusive de todas as dificuldades que está tendo no relacionamento com a Argentina, frente às dificuldades que ela tem colocado no comércio bilateral?
Olha, eu acho que as conversas são muito embrionárias ainda e não dá para ver a Argentina no curto prazo entrando nos BRICS. Em relação à experiência do Brasil com a Argentina em si, a relação brasileira com a Argentina, é o nosso parceiro mais importante em bens manufaturados e provavelmente continuará sendo. Então, quaisquer medidas que melhorem a situação atual na economia argentina é positiva. Mas eu prefiro não comentar porque ainda é muito, muito com base em especulação, muito embrionário essa ideia da entrada da Argentina ainda.
Agora, Fabrício, nós estamos conversando com o economista da CNI, Fabrício Panzini. Fabrício, a gente sabe que a China é o país que mais cresce dentro do BRICS, né? Foi uma média de crescimento de 8% ao ano, no ano passado foi 7,7%. Agora, o Brasil está crescendo menos. O que, pode ser feito para colocar a economia brasileira no trilho do crescimento?
Acredito que o Brasil está passando por um momento de transição, né? Nós tivemos claramente um modelo para sair da crise que foi baseado no consumo, e isso fez com que o lado da oferta fosse menos privilegiado que o lado da demanda, né? O que o Brasil precisa fazer é destravar os investimentos necessários para crescer, reduzir os seus custos que pressionam o custo da produção, né? Principalmente na parte tributária e na parte trabalhista. E aumentar a produtividade da sua economia. Não é da noite para o dia que se faz isso, o Brasil está patinando um pouquinho nos últimos anos, né? A tendência é que existem já algumas tendências positivas, concessões sendo feitas, grandes projetos de infraestrutura na área de energia, melhorando um pouquinho a produtividade do país, esses investimentos devem sair e tornar a economia mais competitiva e voltar a crescer. Não teremos um crescimento chinês nessa proporção, mas
bastante
pelo
grande,
menos
7,7%.
Até porque eles estão querendo desacelerar o crescimento deles por conta do risco inflacionário, né?
Na verdade, o que a China quer é equilibrar o crescimento dela, né? Uhum. E contrasta muito com o momento brasileiro, né? Se nós queremos privilegiar um pouco mais o lado do investimento, eles querem reduzir um pouco o investimento sobre o PIB e aumentar o consumo, né? O que é algo muito positivo para a economia mundial e para o Brasil.
Claro.
Porque você consegue explorar áreas e aumentar o consumo chinês em produtos em que a economia brasileira poderia suprir, né?
Mais e, que produtos, e que produtos são esses? Exatamente a pergunta que eu ia fazer. Qual é o flanco que a gente pode atacar para pelo menos empatar esse jogo, esses 35 bilhões de déficit?
É difícil empatá-lo no curto prazo, né? Até porque você tem a diferença estrutural das economias. Mas os exemplos mais claros, e que já tem acontecido nos últimos anos de forma muito tímida, é aumentar, por exemplo, venda de alimentos processados do Brasil para a China, né? A gente é um grande exportador, o Brasil se coloca no mundo muito como um grande fornecedor de alimentos processados, mas para a China esses alimentos quase não aparecem, né? Vocês devem saber de cor aí que a pauta com os chineses é praticamente soja, petróleo e minério de ferro, né? Isso é quase 85% da nossa pauta. Mas nos últimos anos já vem aparecendo um pouquinho mais, por exemplo, as carnes, né?
Uhum.
A carne de frango, por exemplo, é um desses elementos importantes, desses produtos importantes que aparece.
Vamos.
E alimentar aquele povo lá é bom para o Brasil.
Muita gente, né? É muita gente. Vamos ver se eles tocam um pouco o grilo pelo frango.
Grilo.
Mentira, eles não comem tanto grilo assim, não. Eles criam grilo em gaiolinhas de palha, assim, muito bonitinho. Eles comem de tudo, né? Fabrício, muitíssimo obrigado. Xie, Zaijian, e boa reunião aí com os chineses amanhã.
Eu que agradeço, um grande abraço para vocês.
Conversamos com Fabrício Panzini, o Fabrizio, também é um nome italiano, especialista em comércio com a China, economista da Confederação Nacional da Indústria.